Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 3 de maio. Hoje, aqui na região da capital americana, estamos com 22 graus centígrados, céu nublado, alguns chuveiros. O microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Pelo menos 26 mortos em desastre marítimo no Bangladesh. No Niger, 16 soldados mortos numa emboscada de rebeldes islâmicos perto da fronteira com o Mali. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Contas de sócios de Isabel dos Santos foram congeladas em Portugal. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, jornalista é absolvido por um tribunal de Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. No Bangladesh, pelo menos 26 pessoas morreram quando um barco carregando 30 passageiros se virou depois de embater num navio num rio do país. As autoridades disseram que o barco transportava passageiros em violação às restrições impostas pelo governo para se impedir a propagação do coronavírus. Mergulhadores recuperaram já 26 corpos, mas continuam as buscas por outros passageiros dados como desaparecidos. No Niger foram mortos 16 soldados e outro está desaparecido após uma emboscada contra uma patrulha na região de Tawa, perto da fronteira com o Mali, disseram as autoridades locais. A vasta área desértica de Tawa, no oeste do país, situa-se perto das fronteiras do Mali e do Burkina Faso e tem sido flagelada por violência levada a cabo por rebeldes islâmicos desde 2012. Os ataques na zona ocidental do Niger são frequentemente atribuídos a grupos afiliados à Al-Qaeda e a grupos islâmicos. A junta militar que tomou o poder no Chad no mês passado, após a morte do presidente Idriss Deby, nomeou um governo de transição no domingo. O chamado Conselho Militar de Transição tinha-se comprometido a restaurar a democracia no país no prazo de 18 meses após o que a oposição condenou como um golpe institucional. O filho de Deby, Mahamat, de 37 anos de idade, o novo homem forte do país, nomeou agora um governo composto por 40 ministros e vice-ministros, disse o porta-voz da junta numa declaração feita na televisão. O político de longa data da oposição, Saleh Kebzabo, não foi nomeado para o governo de transição, mas emitiu uma declaração dizendo que reconhece o governo. Dois membros do seu partido receberam pastas. Outra figura da oposição, Mahamat Amata Alabo, será ministro da Justiça no país. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está em Londres para se encontrar com os seus homólogos das nações do chamado G7, com a pandemia do coronavírus, a Rússia e a China, entre os pontos prováveis de agenda durante 3 dias de reuniões formais e discussões paralelas. O Irão e a Coreia do Norte, duas nações cujos programas nucleares têm sido o foco das negociações nos últimos anos, vão ser discutidos num jantar de trabalho nesta segunda-feira. Na sexta-feira, a administração Biden anunciou uma estratégia para a Coreia do Norte que expressa a abertura a conversações com a nação comunista. As conversações ministeriais do G7 criam as bases para a cimeira dos líderes desses países em junho também na Grã-Bretanha. Para além da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, o G7 incluiu Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão. Austrália, Índia, África do Sul, Coreia do Sul e Brunei estão também a participar nas conversações desta semana. A Índia anunciou terem-se registado 368.147 novos casos da Covid-19 hoje, o 12º dia consecutivo em que foram registados mais de 300 mil casos diários. Embora a Índia tenha o maior fabricante de vacinas no mundo, apenas 2% da população de 1.300 milhões foi até agora vacinada. Aqui nos Estados Unidos, o chefe de gabinete da Casa Branca, Ron Klain, disse que os Estados Unidos estão a enviar ajuda de emergência para a Índia. Dois aviões da Força Aérea Americana já chegaram à Índia com cilindros de oxigênio, máscaras e testes de diagnóstico rápido. A Alemanha e a França enviaram este fim de semana equipamento médico, incluindo instalações geradoras de oxigênio.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Contas bancárias de dois antigos sócios da empresária Isabel dos Santos e de um antigo administrador da Companhia Petrolífera Sonangol foram congeladas em Portugal a pedido das autoridades angolanas, noticiou o diário português Correio da Manhã. Mayra de La Salete.
Tratam-se das contas de Mário Leite da Silva, gestor de negócio da empresária angolana, Paulo Oliveira, sócia dela em várias empresas, e Sarju Raikundalia, que foi administrador da Sonangol quando Isabel dos Santos foi presidente do Conselho de Administração da empresa petrolífera. Para além das contas bancárias, o Tribunal Central de Instrução Criminal mandou congelar também depósitos a prazo, aplicações financeiras e dossiês de títulos associados a esses investimentos, disse o jornal. O arresto desses bens foi feito a pedido das autoridades judiciais angolanas, numa carta rogatória de janeiro do ano passado, em que as autoridades angolanas pediram o arresto preventivo como garantia de uma possível indenização ao Estado angolano ligada a duas investigações da justiça angolana. A primeira, relacionada com a alegada transferência de mais de 131 milhões de dólares da Sonangol para Dubai após Isabel dos Santos já ter sido exonerada do cargo que ocupava na empresa estatal angolana, e a outra, ligada à joalharia de luxo de Grisogono, financiada com fundos do Estado angolano e que era controlada por Sindicato Colô, falecido marido da filha do antigo presidente José Eduardo Santos.
Era a Mayra de La Salete. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e em Benguela os jornalistas tiveram razão para celebrar. O Tribunal da Comarca de Benguela, em Angola, absolveu o jornalista Francisco Rasgado no processo crime sobre difamação e injúria movido pelo antigo governador provincial Rui Falcão. O tribunal considerou que o fundador do jornal Chela Press observou as normas da profissão na abordagem da notícia sobre equipamento para construção civil adjudicada à companhia CCJ. O advogado de Rasgado é Sérgio Raimundo.
Foi uma grande prenda para comemorarmos hoje o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, né? O que seria de Angola, que proclamou uma nova era da liberdade de imprensa e de expressão, condenar um jornalista nesse dia, né?
Era Sérgio Raimundo, advogado do jornalista Francisco Rasgado. Na leitura do acórdão, em quase 40 minutos, o juiz António Santana explicou que Rasgado, de 64 anos, teve uma prestação ajustada ao momento atual, assente na defesa do interesse público por via de denúncias de irregularidades na gestão do erário. A defesa do agora secretário para a Informação e Propaganda do MPLA prometeu recorrer da decisão. O advogado é Luciano Elias.
O recurso já foi interposto.
As bases.
Que bases?
Para a apresentação do recurso.
Isto é o que nós entendemos que, de facto, não nos convenceu na análise do processo.
Era Luciano Elias, advogado de Rui Falcão. Entretanto, o MPLA, o Partido no Poder, apelou hoje, no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, à melhoria e diversificação de conteúdos jornalísticos e à união da sociedade civil e dos jornalistas. O Bureau Político disse continuar a considerar prioritário o acesso dos cidadãos a uma informação mais plural, rigorosa, isenta e credível, e recordou ainda que este ano o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa celebra-se numa altura em que decorre em Angola o que chamou de um amplo processo de consulta pública sobre um novo pacote legislativo da comunicação social angolana. O MPLA considera que a liberdade de imprensa é agora uma realidade cada vez mais evidente em Angola, contribuindo para a formação e valorização da consciência crítica dos cidadãos e para a dignificação da classe jornalística. Em Benguela, onde foi ouvido o caso do jornalista Rasgado, está o nosso correspondente João Marcos, que foi ouvir a opinião de jornalistas sobre este Dia Mundial da Liberdade de Imprensa E o seu efeito em Angola?
Fundador do jornal Correio do Sul. Fora de circulação há mais de 5 anos, o jornalista Nelson Francisco Sul. Hoje, em Luanda, como correspondente da DW, tem no 3 de maio uma janela para analisar a investigação no jornalismo em Angola.
A ausência de jornalismo investigativo em Angola é exatamente porque não há uma aposta séria. Quando falamos de aposta séria, estamos a falar de que É preciso dinheiro para se fazer uma investigação. E além da falta de apoio financeiro e da vontade das próprias redações, também está as condições financeiras dos próprios órgãos de comunicação social. Financeiras e técnicas. Existem alguns órgãos em Angola, se calhar dois órgãos, que têm acesso aos diários das repúblicas, que é um documento básico para qualquer investigação. Liberdade de imprensa em Angola, de facto, regrediu bastante. Nos últimos 3, 4 anos, regredimos significativamente em termos da própria liberdade de imprensa e da pluralidade, em termos de quantidade dos órgãos de comunicação social.
Opinião similar tem Ekumbi David, quadro da TV Zimbo, agora na esfera do Estado, à semelhança das outras empresas do grupo Mídia Nova. David considera que a investigação exige recursos financeiros, uma situação problemática num contexto econômico desfavorável, e critica as limitações no acesso às fontes de informação. Sobre esta matéria, Arthur Fortunato, editor da Rádio Benguela, órgão da Rádio Nacional de Angola, diz que há um quadro menos complexo no setor público.
Não temos muitas queixas relativamente a esse assunto. Nós gostaríamos mais de ver nos órgãos não públicos, ninguém fazer alguma dificuldade, sobretudo em matéria de informação, informações que dão nas fontes oficiais. Querem cruzar, por exemplo, uma informação e às vezes essas fontes se fecham para promoverem a liberdade de imprensa. Nós também precisamos nos preocuparmos em organizar a nossa classe, porque ultimamente alguns encontros que noutro tínhamos já não existem. Se calhar podíamos combatar algum déficit relacionado à liberdade de imprensa.
Já Salesiano Pereira, jornalista da Zimbo, afirma que a comunicação social angolana não está à altura dos anseios da opinião pública nacional.
As pessoas hoje estão mais propensas em opinar e por aí fora, mas os mídias deviam ser um meio importante para veicular esta opinião, independentemente de quem seja, independentemente da cor partidária, de filiação política, religiosa. O que acontece é que os mídias ainda não estão a prover exatamente aquilo que se esperava. Se em outros círculos há essa vontade de opinar, de dizer o que lhe vem na alma, os mídias ainda não se vê isso.
Informação como bem público é o lema deste 3 de maio. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que hoje se assinala, o Coque Mukuta foi buscar a opinião do jornalista e também das autoridades.
Dificuldades no acesso às fontes governamentais, criminalização da atividade jornalística, são algumas das preocupações de jornalistas angolanos, segundo Anastácio Sassambelli, jornalista da Rádio Eclésia.
A dificuldade no acesso às fontes governamentais, a condição social dos jornalistas e a criminalização da atividade jornalística, penso ser estes alguns dos principais entraves da atividade jornalística em Angola.
Mariano Braz, diretor do jornalismo, O Crime, fala em retrocesso da liberdade de imprensa em Angola e cita exemplos.
Não existe, na minha opinião, liberdade de imprensa em Angola. Vivemos, infelizmente, um retrocesso da liberdade de imprensa no período do presidente João Lourenço. Temos assistido uma postura que soa à ditadura. Exemplos práticos foram as movimentações mais recentes relacionadas à suspensão da licença de alguns órgãos de comunicação social.
Reagindo à posição em que Angola se encontra na classificação mundial da liberdade de imprensa 2021, Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética, disse que, apesar da posição 103, Angola está num claro retrocesso da liberdade de imprensa.
Para mim, sim, é sinal claro do retrocesso. Há, há algum tempo não tínhamos jornalistas detidos, só temos um jornalista detido e por essa razão, por ter divulgado um caso de corrupção, apurado ou não, que ainda estava em julgamento nos tribunais, para mim significa sim, claramente um retrocesso. Apesar de termos subido 3 lugares no ranking mundial da liberdade de imprensa, há outros fatores, como a autocensura, que é mais difícil de avaliar, e como os indícios de censura, que me fazem crer que estamos diante de algum retrocesso.
Para o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, a posição dos repórteres sem fronteira é uma posição modesta e que tudo deve ser feito para o progresso.
Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, em 2021, Angola ocupa a posição 103 do ranking mundial da liberdade de imprensa. Uma posição modesta, se considerarmos que o ranking faz avaliação a 180 países.
O Executivo defende o ajustamento de um quadro legal para a harmonização dos intervenientes do setor. O Encontro Nacional de Comunicação Social refletiu na manhã desta segunda-feira o Dia da Liberdade de Imprensa. Kokimukuta, Luanda.
O advogado Salvador Freire, da Associação Manos Livres, vai deslocar-se ao CONAN e ao Namibe para defender 2 ativistas que se encontram presos e que, segundo o advogado, são presos políticos. Trata-se de Chilalo João Mohalo, da Associação dos Académicos do CONAN, preso em janeiro por alegada falsificação de licenciatura académica, e de Edson Camalanga, preso em outubro no Namibe, por alegadamente ter comprado material de construção civil furtado. Ambos tinham estado envolvidos em manifestações contra os governos locais. Há alegações, entretanto, que devido às condições prisionais, o ativista Edson Camalanga contraiu a tuberculose. Armando Chicoca.
Já não é tempo de manter cidadãos angolanos em prisões por questões políticas, diz Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres, a caminho do Namibe e do Cunene, onde se encontram detidos os ativistas Edson Camalanga e Chilalo João Mohalo.
Defendendo, portanto, esses 2 ativistas, Edson Camalanga no Namibe e Chilalo João Mohalo no Cunene.
Naturalmente, podem contar com o nosso apoio, fundamentalmente o meu apoio na qualidade de advogado. Mas a verdade é que eu estarei presente para dar a minha ajuda, para dar a minha contribuição, o meu saber na qualidade de advogado, para defender essas pessoas que tanto merecem o nosso serviço.
Pedro de Souza, ativista e promotor do movimento revolucionário no Namibe.
Nós, ativistas, esperávamos essa boa vontade do Dr. Salvador Freire, porque nós pedimos muito, foram muitas das franjas da sociedade a fazer o mesmo pedido para que o Dr. Salvador Freire se fizesse presente, tanto faz no Cunene como aqui no Namibe.
Outro ativista e membro do movimento revolucionário na província do Namibe.
Muito feliz de ouvir as palavras do nosso advogado.
Os ativistas criticaram, por outro lado, as condições de sanidade da comarca do Namibe, onde o ativista Edson Camalanga e outros reclusos que entraram com saúde contraíram a tuberculose no interior da unidade prisional da comarca do Namibe.
Temos prova, temos cartas de detentos que mandaram, então temos essas provas que eles contraíram a tuberculose lá. Pedimos às organizações internacionais que venham e constatem mesmo aí na comarca e verão que não estamos a dizer a realidade, porque temos prova e temos o nosso companheiro que contraiu a tuberculose lá na comarca.
Declarações aqui de Pedro Souza, Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
A questão do lixo em Luanda continua a gerar controvérsia. O governo da província considera que a mesma já foi regularizada. Os pagamentos das dívidas às antigas empresas de saneamento já se iniciaram. As atuais empresas estão a trabalhar normalmente para limparem a capital. O Manuel José foi saber quem são essas empresas.
Panceta, a Jump Business, a Sambiente, a Multilimpeza, a Cheche, o consórcio da Sala Envirobac e a Airsol. E ainda a Elisal, tirando os estreantes Cheche e Multilimpeza. As demais são detidas por altas figuras de modo direto ou indireto. É o caso da Airsol, onde encontramos sócios como Danilo dos Santos e sua mãe Ana Paula dos Santos, do Clã dos Santos, de modo indireto os generais Leopoldino Fragoso, Alberto da Sala e Filhos, António Mosquito, pelo consórcio da Sala e Virobac, só para citar alguns. O economista Faustino Mumbica considera que desse modo também não ajuda muito no combate aos monopólios no país.
Em dar a indicação de que a lei contra os monopólios acaba por cair por terra. Há uma necessidade de grandes reformas. Se for nesta ótica, é óbvio que prevalecerá sempre os monopólios. Que é porque são poucos angolanos que neste momento, feito parte do circuito da acumulação primitiva de capitais, podem se apresentar com capacidade para poderem concorrer a este programa.
A especialista em gestão, negócios e finanças, a Conceição Vaz, diz que a forma como se levou a gestão do lixo não foi a mais adequada.
Claramente houve aqui um desperdício financeiro, uma visão menos incisiva na abordagem do lixo. Cada vez que nós temos que fazer correção, gestão de crises, são verbas extras, sabe, que podiam ter sido evitado o desperdício.
Para José Severino da AIA, uma sugestão intermédia.
Eu posso ter uma empresa de recolha de resíduos, vulgo lixo, e fazer com carros de mão, que podem depois transferir esses resíduos para um microaterro, onde uma empresa mais estruturada vai buscar, que é as vantagens competitivas que vêm de diversos agregados. E não apenas você recolhe e tem que levar para o aterro, não.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, transmitiram da curta e da média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Esta semana a convidada é Érica Tavares, cofundadora da Eco Angola. Vamos discutir o impacto do meio ambiente na saúde das pessoas. Envie o seu nome ou as suas dúvidas para o WhatsApp. O nosso número é 1-202-251-9466. Pode também enviar o seu contacto para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. E depois nós, durante o programa, iremos contactá-lo. Angola começou hoje a administrar em Luanda a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Isto surge numa altura em que o país atingiu 602 mortes, está a registrar um aumento exponencial de novas infecções, que se situa em mais de 150 casos diários. Venâncio Rodrigues.
O surgimento das variantes inglesa e sul-africana é apontado como estando na base do aumento de casos nos últimos dias, o que levou as autoridades sanitárias a agravar as restrições às medidas de prevenção, entretanto já criticadas por especialistas da saúde. O governo garante que estão disponíveis 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca para os profissionais de saúde, efetivos dos órgãos de defesa e segurança, professores e pessoas com mais de 65 anos de idade e comorbilidades. O plano prevê vacinar cerca de 54% da população, mais de 16 milhões de indivíduos maiores de 16 anos, e reduzir a mortalidade, o aumento de casos da Covid-19 e permitir a retoma das atividades económicas e sociais. Angola prevê em maio receber mais um lote de 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, segundo assegurou a ministra da Saúde, Círia Lutucuta.
Tivemos já muito bons resultados na primeira dose. Não houve nenhum efeito adverso grave e por esta razão devemos continuar a confiar nesta vacina, que é grátis e é segura. Recebemos recentemente mais 495 mil doses e assim desta forma vamos garantir a segunda dose para todos que apanharam a primeira dose. Apesar de ter feito, ter apanhado as duas doses de vacina, não significa que deve baixar a guarda, porque ainda estamos numa situação bastante desafiante.
O país recebeu até a presente data 824 mil doses de vacina e nas últimas 24 horas foram reportados dois óbitos e 178 casos novos e um total de 26.993 infecções da Covid-19. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu e temos que começar em Itália, onde há quatro jornadas do fim, o Inter de Milão sagrou-se ontem campeão ao bater no sábado o Crotone por 2-0 e depois beneficiou do empate ontem do Atalanta a um golo com o Sassuolo. Isso significa que o Inter tem 13 pontos de vantagem sobre o Atalanta. Ninguém o agarra. E significa também que ao vencer este campeonato, o Inter pôs fim ao reinado do Juventus, que tinha vencido 9 campeonatos seguidos. É, não se pode ganhar todas, mesmo quando se ganha 9 campeonatos seguidos. Ontem, o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo, bateu o Udinese por 2-1 com dois golos de Ronaldo. Um de penalti, é por isso que lhe chamam o Penaldo, e outro é um frango do guarda-redes do Sassuolo, mas essa vitória coloca o Juventus em terceiro lugar com 69 pontos. São os mesmos que o Atalanta em segundo e o Milão em quarto. Logo atrás está o Napoli com 67. O que é que isto significa? Significa que as próximas quatro jornadas vão ser decisivas para se ver quem ocupa o segundo, terceiro e quarto lugares que dão acesso à Europa. Está tudo em aberto, exceto no que diz respeito ao primeiro. Aí, o Inter é campeão. Em Portugal, o Sporting está mais próximo do título depois de vencer o Nacional por 2-0. Porto e Benfica ganharam. Isso significa que Sporting, a quatro jornadas do fim, continua com 6 pontos de vantagem sobre o Porto e 10 sobre o Benfica. No próximo fim de semana temos Porto-Benfica. E o Sporting, sem dúvida, à espera que o Benfica ganhe. Em Espanha, que continua tudo muito, muito, muito renhido. Real Madrid, Atlético Madrid e Barcelona ganharam. Atlético tem 76 pontos, Real e Barcelona 74. À espreita está o Sevilha, que joga hoje com o Atlético Bilbao. Se ganhar, fica a 1 ponto do Real e do Barça e a 3 do Atlético Madrid. Faltam 4 jornadas. No próximo fim de semana, temos Barcelona-Atlético Madrid e Real Madrid-Sevilha. Em Inglaterra houve barulho, sururu, feio este fim de semana. Adeptos do Manchester United invadiram o campo antes do jogo com o Liverpool para protestar contra os donos americanos do clube, de que, há que dizer, nunca gostaram. Manifestação provocada depois dos donos do Manchester terem apoiado a criação da falhada Superliga, que adeptos do futebol em redor do mundo não gostaram. Ontem houve pancadaria com a polícia, jogo adiado com o Liverpool, mas em Inglaterra, de qualquer maneira, já se sabe quem vai ser campeão. Vai ser o outro Manchester, o Manchester City, que comanda à vontade, embora teoricamente ainda possa ser apanhado. Isso não vai acontecer de certeza. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os campeões, o Los Angeles Lakers, perderam com o Toronto 121-114. E Los Angeles Lakers caíram agora para 7º lugar na Conferência Oeste. Sem LeBron James, Los Angeles Lakers com muitos problemas. Nessa conferência, a Conferência Oeste, o Phoenix Suns está agora a liderar, depois de derrotar ontem o Oklahoma por 123-120, ultrapassando assim o Utah Jazz, que caiu para segundo. Na Conferência Leste houve um grande jogo. O Brooklyn Nets defrontou o Milwaukee Bucks. Milwaukee ganhou 117-114. Brooklyn está em segundo na Conferência Leste, Milwaukee em terceiro. A sova, a surra da noite, foi dada pelo New York Knicks, que bateu o Houston Rockets 122-97. Knicks estão em quarto lugar na Conferência Leste. Vamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Na segunda meia hora vai estar aqui o Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
estimado ouvinte, boa semana. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejo-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, no Bangladesh, pelo menos 26 pessoas perdem vida num acidente envolvendo um barco que violava medidas de confinamento. Islamitas matam 16 soldados numa emboscada no Níger e ministros de negócios estrangeiros do G7 reúnem em Londres com Rússia e China e Covid no topo da agenda. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias desta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
No Bangladesh, pelo menos 26 pessoas morreram quando um barco carregando 30 passageiros se virou depois de embater num navio num rio do país. As autoridades disseram que o barco transportava passageiros em violação às restrições impostas pelo governo para se impedir a propagação do coronavírus. Mergulhadores recuperaram já 26 corpos, mas continuam as buscas por outros passageiros dados como desaparecidos. No Niger foram mortos 16 soldados e outro está desaparecido após uma emboscada contra uma patrulha na região de Tawá, perto da fronteira com Mali, disseram as autoridades locais. A vasta área desértica de Tawá, no oeste do país, situa-se perto das fronteiras do Mali e do Burkina Faso e tem sido flagelada por violência levada a cabo por rebeldes islâmicos desde 2012. Os ataques na zona ocidental do Niger são frequentemente atribuídos a grupos afiliados à Al-Qaeda e a grupos islâmicos. A junta militar que tomou o poder no Tchad no mês passado, após a morte do presidente Idriss Déby, nomeou um governo de transição no domingo. O chamado Conselho Militar de Transição tinha-se comprometido a restaurar a democracia no país no prazo de 18 meses, após o que a oposição condenou como um golpe institucional. O filho de Déby, Mahamat, de 37 anos de idade, o novo homem forte do país, nomeou agora um governo composto por 40 ministros e vice-ministros, disse o porta-voz da junta numa declaração feita na televisão. O político de longa data da oposição, Saleh Keb Zabo, não foi nomeado para o governo da transição, mas emitiu uma declaração dizendo que reconhece o governo. Dois membros do seu partido receberam pastas. Outra figura da oposição, Mahamat Amata Alabo, será ministro da Justiça no país. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está em Londres para se encontrar com os seus homólogos das nações do chamado G7, com a pandemia do coronavírus, a Rússia e a China, entre os pontos prováveis de agenda durante 3 dias de reuniões formais e discussões paralelas. O Irão e a Coreia do Norte, duas nações cujos programas nucleares têm sido o foco das negociações nos últimos anos, vão ser discutidos num jantar de trabalho nesta segunda-feira. Na sexta-feira, a administração Biden anunciou uma estratégia para a Coreia do Norte que expressa a abertura a conversações com a nação comunista. Blinken encontrou-se já também com o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Toshimitsu Motegi, dizendo que os dois países partilham o que chamou de preocupações sobre os programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte e estão empenhados em resolver essas questões em cooperação com a Coreia do Sul. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse que o ministro dos Negócios Estrangeiros do país e Blinken vão efetuar consultas sobre o Afeganistão, Irão, China e comércio. As conversações ministeriais do G7 criam as bases para a cimeira dos líderes desses países em junho também na Grã-Bretanha. O Departamento de Estado americano disse que as reuniões dessa semana seriam uma oportunidade para discutir o avanço do crescimento económico, os direitos humanos, segurança alimentar, igualdade do género e o empoderamento de mulheres e raparigas. Para além da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, o G7 incluiu Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão. Austrália, Índia, África do Sul, Coreia do Sul e Brunei estão também a participar nas conversações desta semana. Após as reuniões do G7, Blinken deverá viajar para a Ucrânia para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky e outros altos funcionários do governo, onde irá, citamos, reafirmar o apoio inabalável dos Estados Unidos à soberania e integridade territorial da Ucrânia face ao que chamou de agressão contínua da Rússia. A Índia anunciou terem-se registrado 368.147 novos casos da Covid-19 hoje, o 12º dia consecutivo em que foram registados mais de 300 mil casos diários. Embora a Índia tenha o maior fabricante de vacinas no mundo, apenas 2% da população de 1.300 milhões foi até agora vacinada. Aqui nos Estados Unidos, o chefe de gabinete da Casa Branca, Ron Klain, disse que os Estados Unidos estão a enviar ajuda de emergência para a Índia. Dois aviões da Força Aérea Americana já chegaram à Índia com cilindros de oxigênio, máscaras e testes de diagnóstico rápido. A Alemanha e a França enviaram este fim de semana equipamento médico, incluindo instalações geradoras de oxigênio. A Austrália proibiu, entretanto, todos os voos provenientes da Índia. Na Indonésia, as autoridades disseram terem sido detectadas duas novas variantes do vírus, uma da Índia e outra da África do Sul. O Centro de Estudos de Controlo da Doença dos Estados Unidos aconselhou, entretanto, todos os viajantes a evitarem deslocar-se à Indonésia.
Jornalistas e meios de comunicação social nos países das regiões oriental e austral do continente africano sofreram ataques crescentes no último ano, apesar do papel importante da imprensa na divulgação de notícias durante a pandemia da Covid-19 e outras crises na região. A conclusão é da Amnistia Internacional, num comunicado divulgado nesta segunda-feira, dia 3, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, no qual aponta que este retrocesso acontece quando é maior a necessidade de acesso à informação. Esta, a segunda parte da nossa emissão vespertina, destaque para a liberdade de imprensa nos países de língua oficial portuguesa no continente africano. E começamos em Moçambique, de onde o William Mopote reporta que o poder político está numa relação de amor e ódio com a imprensa. William.
Mais de um ano e mais problemas para a imprensa no que a liberdade diz respeito. É assim que, regra geral, os atores avaliam o ano 2020, onde exemplos de casos extremos não faltaram. Ernesto Nhanal é o secretário executivo do MISA Moçambique e traça o cenário.
A queima à redação do jornal Canal de Moçambique foi mesmo um culminar do desrespeito às liberdades de imprensa, e em um contexto em que já estávamos a ver, a falar de um caso que também abalou-nos, que é ligado ao contexto do conflito em Cabo Delgado, que era o desaparecimento do Mbaruco, que até hoje não foi explicado.
O Conselho Superior da Comunicação Social aponta a situação conflituosa em Cabo Delgado e no centro do país como fatores que agudizaram a situação. Tomás Vieira Mário e o presidente explica.
Então, houve todo um ambiente de conflito militar que influenciou a qualidade da liberdade de imprensa. E houve casos judiciais que derivaram disso. O caso, por exemplo, do editor do Canal de Moçambique, segredo do Estado, ou militares, que, afinal, em juízo, não sobreviveram, não prosperaram. Então, um ambiente de nervosismo que afetou, não podemos negar, a liberdade de imprensa este ano.
A Ordem dos Advogados de Moçambique considera que, em termos teóricos, Moçambique até tem um quadro legal favorável. Contudo, na prática, 2020 voltou a mostrar uma relação de amor e ódio entre a imprensa e o poder público. Ericino de Salema é o representante da Ordem dos Advogados.
Achamos nós que é respeitável que, num contexto em que, infelizmente, temos ações terroristas ou insurgência ativa na província de Cabo Delgado, é respeitável que houvesse uma espécie de relação de amor e ódio entre os jornalistas, que querem, de forma independente, fazer o seu trabalho, algumas entidades públicas que acham que tudo, mas tudo mesmo, é segredo. De não deve ser exposto o que não é verdade, o que não deve ser aceitado ou permitido num Estado de Direito Democrático.
Na sua mensagem de ocasião, o presidente moçambicano Filipe Nhusi tenta acalmar as águas e garante que há compromisso com o ambiente melhorado.
O governo reafirma o seu empenho em continuar a defender o direito à informação e aos principais intervenientes na tradução prática desse desiderato, os jornalistas.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William, de Moçambique para Angola, concretamente em Malange. Jornalistas admitem alguma abertura à liberdade de imprensa, tal como reporta o Isaías Tuares.
O diretor da Rádio Igreja Local, Padre Pedro Luiz, referiu que, apesar de não ser absoluta, há melhorias em todo o país.
Ela nunca é absoluta. Direto ou indiretamente tem sempre alguns limites. Por isso, ela, a liberdade de imprensa, nunca é absoluta. Contudo, nestes últimos anos, o nosso país deu bons passos. Isto não somos simplesmente nós, angolanos, que o reconhecemos.
Para o jornalista e diretor da agência Angola Press, Pedro Calombe, a posição 103 que Angola ocupa no ranking internacional e o surgimento de algumas publicações independentes mostra certa melhoria na imprensa nacional. O jornalista Celestino Caculo, da televisão pública de Angola, diz que a liberdade de imprensa tem limites em qualquer Estado democrático.
Porque toda e qualquer espécie de democracia faz-se, mas também é rodeada de ferramentas que concorram para o cumprimento de normas legais. Não se pode aqui entender liberdade da imprensa como todo e qualquer elemento que nós acharmos útil para passarmos à sociedade.
O secretário provincial da UNITA, Mardanês Kalunga, referiu esta segunda-feira em conferência de imprensa que é preocupante as condições de funcionamento dos órgãos de comunicação social, mas com maior apreensão os profissionais das edições Novembro, detentora do Jornal de Angola.
É necessário que o governo da província de Malange proporcione condições de comodidade às direções provinciais de forma proporcional. Comparativamente aos outros órgãos, o Jornal de Angola está muito mal acomodado.
Mardanês Kalunga visitou nos últimos dias todos os órgãos públicos e privados e admitiu que a Rádio Eclésia é um dos poucos que pauta pelo pluralismo de ideias.
A única rádio que dá voz ao sem voz e que até ao momento tem garantido o contraditório na informação.
Isaías Torres Malas para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, os jornalistas não têm meios para trabalhar. O tópico da reportagem do Lassana Kassama.
Geraldo Suleimani Camará, jornalista da Rádio Regional Leste FM, baseada em Gabo e correspondente de um dos órgãos da comunicação social da capital, testemunhou que até para enviar uma peça há dificuldades na obtenção da internet, por razões financeiras, associada à carência dos equipamentos em condições.
Falta de materiais e meios financeiros me coloca às vezes desconfiança com o entrevistado, que precisa de ouvir o seu depoimento e também mesmo querendo enviar uma peça, tem que solicitar à segunda pessoa por razões financeiras.
Falta de meios de transportes para deslocações às tabancas e rádios gravadores para reportagens representam uma maior dor de cabeça para Mamandinjai da Rádio Papagaio Mbuba, sul da Guiné-Bissau.
Uso mais o meu telemóvel para as gravações. Não há meios de transporte também para deslocar às tabancas.
A difícil realidade que os homens da imprensa guineense têm enfrentado é igualmente reportada pela jornalista do Semanário Independente, o democrata Epifânia Fernandes.
Às vezes, no computador são três ou mais pessoas. Só no computador tenho que esperar, fazer uma bicha conforme a chegada e trabalhar. Ou, a não ser que o próprio jornalista tenha o seu computador pessoal e gravador.
A jornalista particularizou ainda que o salário oferido constitui um dos problemas que afetam grandemente o exercício da profissão na Guiné-Bissau.
Isso também não é dado assim mensal. Às vezes o órgão fica 3, 4 meses sem pagar o salário, mas acabamos por compreender, porque sabemos propriamente das dificuldades.
E contrariamente ao preceituado na Constituição da República, o acesso às fontes de informação tem sido também um dos obstáculos dos jornalistas guineenses. Mamadinho Jai, da Rádio Comunitária Papagaio, descreve as suas dificuldades sobre esta matéria.
Várias vezes as nossas fontes têm que pedir anonimato. porque em algumas delegacias, para prestar declaração a órgão da comunicação social, tem que ser feito mediante uma autorização do Ministro da Tutela.
A jornalista do Semanário Democrata, Epifânia Fernandes, alinha no mesmo diapasão.
Chegas numa certa aldeia ou tabanque para ter esclarecimento sobre um ocorrido. É um problema para conseguir a pessoa disponível a partilhar essas informações com o jornalista.
Ainda sobre o acesso às fontes de informação, Geraldo Sulemani Camará, da Leste FM em Gabu, acrescenta.
Por parte da população, preferem denunciar os fatos sob condições de anonimato, por medo de retaliação. É mais fácil obter informações das fontes partidárias quando é favorável.
Lassana Kassumá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Destaque para a liberdade de imprensa no mundo. Em Cabo Verde, o nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que os jornalistas queixam-se de problemas financeiros, particularmente no setor privado, e também de dificuldades no acesso às fontes de informação.
Para o jornalista da agência de notícias InfoPress, delegação da Ilha do Fogo, Jaime Rodrigues, a situação complica-se ainda mais quando se trabalha fora dos grandes centros urbanos, já que muitos pedidos ficam dependentes da autorização superior a partir da capital.
As fontes de informação e tem que condicionar de sobremaneira o papel do jornalista naquilo que seria a sua função de transmitir as informações credíveis e a todos os cidadãos de uma forma geral.
Meios financeiros, recursos humanos especializados e materiais constituem outras dificuldades apontadas. E a questão financeira, na ótica da jornalista Angélica Vaz, tem sido o grande problema dos órgãos privados de comunicação social.
Há vários estudantes que saem das universidades e querem trabalhar. Temos esta carência de ter jornalistas aqui na rádio, mas o que falta é, de facto, a outra parte, que é fundamental. Não se pode colocar alguém no trabalho e a trabalhar depois não ter uma fonte para poder, no final do mês, por exemplo, pagar por aquilo que as pessoas fazem. E daí vem todo o nosso problema em não ter vários espaços noticiosos aqui na rádio, porque temos esta grande carência, que é a falta de profissionais, neste caso, de jornalistas.
Elvis Carvalho, jovem jornalista do Digital Notícias do Norte, sediado em Mindelo, São Vicente, bate igualmente na tecla dificuldade no acesso às fontes de informação e fala de problemas financeiros dos órgãos privados que refletem nos salários praticados.
A maior dificuldade que temos como jornalistas jovens aqui, que estão a iniciar a carreira, é o acesso às fontes, principalmente, por exemplo. Temos algumas questões que temos que ter contraditórias, reações de algumas entidades governamentais, mesmo de hospitais, polícia, e sentimos um certo desconforto da parte dessas instituições em facultar-nos qualquer tipo de informações, principalmente aos jornais privados. Também a questão a nível de salários, a nível financeiro.
Ponto de vista de alguns jornalistas cabo-verdianos no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, a questão do acesso às fontes de informação é também um dos maiores desafios dos jornalistas, que também lutam pela independência e melhoria do seu rendimento, isto em termos de salário.
Maximino Carlos é jornalista da Rádio Pública de São Tomé e Príncipe desde o início da independência do país, conquistada em 1975.
Um dos graves problemas que nós temos aqui em São Tomé e Príncipe é o acesso às fontes. Considera-se que tudo é segredo de Estado. Não se consegue fazer uma investigação apurada, porque existem muitos obstáculos. Se vais às estruturas do Estado, não consegues obter as informações corretas.
Outro jornalista, Zosimar Afonso, que trabalha em órgãos privados e estrangeiros, explica que também é difícil obter a opinião de especialistas ou analistas ligados à administração pública.
A nossa democracia parece-me frágil na medida em que a pessoa que emite aquela opinião pode sofrer a represália e consequências mesmo até ilegais, e a pessoa fica sem o seu emprego, fica sem o seu salário, sofre bloqueios e, claro, nessas circunstâncias, dificilmente vai conseguir que as pessoas ajudem a esclarecer e a informar a população.
Josimar conta que cerca de 90% dos técnicos que exercem a profissão de jornalista em São Tomé e Príncipe não têm formação na área. O salário de um quadro superior com formação em jornalismo é de cerca de $150 e quem trabalha nos órgãos públicos é obrigado a fazer autocensura.
O jornalista que se arrisca a enfrentar o chefe ou os dirigentes, fazendo trabalho profissional, também arrisca-se a perder o seu rendimento. Nesta medida, acho que o pouco que se ganha faz com que muitas pessoas limitem-se em fazer trabalhos de gabinete, fazer trabalho que agrada aos chefes e pouco fazem sobre o trabalho extremamente ou necessariamente profissional, como se espera.
Este jornalista explica ainda que os responsáveis dos poucos órgãos privados que existem no país também praticam censura em determinadas matérias. Neste Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, a Voz da América foi também ao encontro de Ahmed das Neves, jornalista da Rádio Comunitária de Lembá, na região norte da ilha de São Tomé. Ele tem um salário de cerca de $40, pago trimestralmente.
A nossa maior dificuldade é equipamento para o trabalho. Nós trabalhamos com muita dificuldade. Há mais de 5 anos que a nossa rádio atravessa graves problemas com situações de manutenção dos aparelhos, mesmo simples aparelhos nós não temos. E a dificuldade é cada vez mais, praticamente, uma rádio que vive é a sua deriva, entrega a sua sorte. Nós já nos temos, como diz a nossa terra-terra, de lá acabar. Eu estou na rádio comunitária há mais de 4 anos e recentemente, a partir de janeiro, que nós começamos a contar com um pequeno subsídio que vem dar cerca de 900 e qualquer dobras mensal, mas esse valor é pagado 3 em 3 meses, trimestral. Hipoteticamente, se percebe que as rádios comunitárias não fazem parte da imprensa. Por quê? Porque é inadmissível as condições que vive a rádio comunitária. Quem faz a rádio comunitária, muitas das vezes, a gente faz lá por amor. Vai na cidade de dar mais atenção, principalmente no que toca a formação.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu colocar os direitos humanos no centro da política externa americana. Os líderes dos direitos humanos receberam bem as declarações fortes do novo governo, mas dizem que é preciso agir. Ana Guedes.
As duras repressões contra protestos pacíficos em Myanmar, Rússia e outros lugares em redor do mundo testaram a promessa do governo Biden de fazer dos direitos humanos a pedra angular da política externa americana. Antony Blinken, secretário de Estado.
O presidente Biden está empenhado em colocar os direitos humanos de volta no centro da política externa americana e este é um compromisso que eu e todo o Departamento de Estado levamos muito a sério.
Alguns especialistas em direitos humanos dizem que o presidente Joe Biden e o secretário de Estado, Antony Blinken, adotaram um tom marcadamente diferente sobre os direitos humanos em cooperação com a administração Trump. Sendo esse exemplo o que eles dizem que é uma crítica mais contundente ao tratamento da China à sua minoria étnica, o Uyghur, John Lin, da Amnistia Internacional.
A administração has made this unequivocally clear that
a Biden deixou isso inequivocamente claro, que o tratamento dado pelo governo chinês aos uigures é flagrante e que o governo dos Estados Unidos não fechará os seus olhos. Esta é uma mudança radical em relação aos direitos humanos da China, como vimos. Acho que durante a administração anterior não houve atenção suficiente dada aos abusos dos direitos humanos, seja na região de Xinjiang ou em Hong Kong. Outros especialistas notam também o foco dos direitos humanos. Sarah Ulevski, da Human Rights Watch. Vimos as sanções do Tribunal Penal Internacional serem suspensas. Temos visto muito apoio para pessoas LGBT em todo o mundo, apoio para a sociedade civil. E certamente os direitos humanos foram mencionados com bastante frequência, especialmente pelo Secretário de Estado, Antony Blinken.
Mas, diz a especialista em relação ao Médio Oriente, é preciso operar mudanças. Também houve alguns erros. Então, coisas que são muito práticas e não apenas declarações que incluem a venda de armas para os Emirados Árabes Unidos e para o Egito, duas nações conhecidas que abusam dos direitos. Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer. Especialistas dizem que, embora uma mudança de tom seja importante, o verdadeiro desafio será a como o governo Biden tentará fazer com que países como a Rússia ou a China paguem por abusos de direitos humanos. Brian Catullis, do Center for American Progress.
Ter o secretário do Estado, Tony Blinken, a dizer que o que acontece com os uigures na China é um genocídio é uma coisa. Tentar impor um custo à China por essas ações e, ao mesmo tempo, tentar obter cooperação da China sobre o clima, a pandemia e outras questões é outro assunto.
Com o número de mortes por Covid-19 aumentando na Índia e noutras nações, especialistas em direitos humanos dizem que fornecer ajuda crítica é outra questão importante de direitos. Eles pedem aos Estados Unidos e outros países mais ricos que renunciem aos direitos de propriedade intelectual para permitir maior acesso a vacinas que salvam vidas.
Jornalistas e meios de comunicação nos países das regiões oriental e austral de África sofreram ataques crescentes no último ano, apesar do papel importante da imprensa de divulgação de notícias durante a pandemia da Covid-19 e outras crises na região. A conclusão é da Amnistia Internacional, num comunicado divulgado nesta segunda-feira, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, no qual aponta que esse retrocesso acontece quando é maior a necessidade de acesso à informação. Detalhes com o Álvaro Lúdia Andrade.
No comunicado de Pros Muchen, diretor da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, disse que o que testemunhamos, estou a citar, no que diz respeito aos meios de comunicação e liberdade de imprensa, só pode ser descrito como um período mau. Em toda a região, trabalhadores da imprensa foram demitidos, estações de televisão suspensas ou encerradas, imprensa privada foi atacada e jornalistas foram intimidados num duro golpe contra o direito à liberdade de expressão e acesso à informação. Para Muchena, esse ataque flagrante ao jornalismo independente em toda a região enviou uma mensagem assustadora de que a crítica e a revelação de verdades incómodas não serão toleradas. Para a Amnistia Internacional, os governos da região devem parar com esse retrocesso da liberdade de imprensa e garantir que os profissionais da imprensa estejam seguros e protegidos para fazer o seu trabalho. De Pros Muchen enfatiza que uma imprensa vibrante, independente e livre é a pedra angular de qualquer sociedade livre porque permite o livre fluxo de informações e ideias que constroem os países. No relatório, a Organização de Defesa da Liberdade e Direitos Humanos apresenta como exemplo a decisão do governo angolano de suspender as licenças de 3 canais de televisão que resulta na perda de centenas de postos de trabalho. Em Moçambique, é citado o caso do incêndio na redação do semanário independente Canal de Moçambique em agosto de 2020, uma ameaça à liberdade de imprensa no país, diz a Amnistia Internacional, que lembra que o incêndio aconteceu 4 dias depois de o jornal ter publicado uma reportagem investigativa que revelou aquisições alegadamente antiéticas por indivíduos com fortes ligações políticas e altos funcionários do governo em negócios com empresas de gás natural em Cabo Delgado. Outros países citados são a Somália, onde os jornalistas enfrentam um ambiente de trabalho cada vez mais repressivo, e também Zâmbia e Zimbábue. Neste último país, as forças de segurança usaram as restrições como pretexto para justificar o assédio e a intimidação de jornalistas durante a pandemia da Covid-19. Em sentido contrário, a Amnistia Internacional destaca o que classifica de desenvolvimentos positivos no Burundi. A Amnistia Internacional congratula-se com o perdão presidencial concedido a 4 jornalistas condenados a 2 anos e meio de prisão e a reabertura de uma rádio privada em fevereiro.
Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reúnem em Londres com a Rússia e a China e, no topo da agenda, a questão da Covid. Islamitas matam 16 pessoas numa emboscada no Níger e, no Bangladesh, pelo menos 26 pessoas morreram num acidente envolvendo um barco que violava medidas de confinamento. E assim marcamos o ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Consigo esteve o Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Mas pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do seu computador, telemóvel ou tablet na nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência VOA Português. Se quiser falar conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Na atualidade mundial, no Bangladesh, pelo menos 26 pessoas morreram num acidente envolvendo um barco que violou medidas de confinamento. Islamitas matam 16 soldados numa emboscada no Níger. Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reúnem-se em Londres com Rússia, China e Covid no topo da agenda das negociações. Hoje é segunda-feira, aqui na Voz da América, temos um especial sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Vamos conhecer o dia-a-dia dos profissionais nos 5 países africanos de língua portuguesa. Isso mais à frente. Por agora, vamos começar com uma preocupação revelada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, que diz estar profundamente preocupado com as consequências humanitárias da rápida escalada de violência na província moçambicana de Cabo Delgado. Atualmente, mais de 30 mil pessoas fugiram da Vila de Palma, base de projetos bilionários de gás natural. Estamos especialmente preocupados com a segurança e o bem-estar dos mais vulneráveis entre os deslocados, incluindo mulheres e crianças, disse Babar Baloch, porta-voz do ACNUR em Genebra. Baloch acredita que muitos mais ainda estejam impedidos de sair de Palma e os que fugiram enfrentam barreiras significativas ao tentar alcançar a segurança dentro do país e ao tentar cruzar as fronteiras. Além disso, há relatos de abuso contra os mais vulneráveis que viram os poucos serviços básicos interrompidos. Algumas pessoas ainda estão a fugir de Palma, mas com apenas algumas rotas de evacuação abertas, estamos preocupados com os que não podem deixar a área, disse Balok. Ainda segundo o porta-voz do ACNUR, em Quitunda, na zona de Palma, a agência recolheu recentemente relatos de graves abusos cometidos contra grupos vulneráveis, incluindo agressões físicas a pessoas que tentavam fugir para áreas mais seguras em barcos. Na Guiné-Bissau, o novo ministro da Saúde, Dionísio Kumba, disse hoje estar aberto para dialogar com os sindicatos a fim de ultrapassar a greve no setor. Ao tomar posse hoje, por encontrar-se fora do país na semana passada, ele afirmou que a greve vai merecer a sua atenção e pediu para que lhe sejam apresentadas propostas para levar ao Executivo. A greve é um direito e eu estou disposto a sentar-me com os sindicatos para dialogar, referiu aquele médico que substitui no cargo António Deudna, exonerado no âmbito da remodelação governamental do dia 25 de abril. Em Cabo Verde, o Presidente da República mostrou-se hoje estar preocupado pelo facto da pandemia da Covid aparentar ser normal ou mesmo banal aos olhos de alguns. Verificamos uma espécie de baixar da guarda e de convivência natural com a situação extensível a todos, jornalistas inclusive, alertou o chefe de Estado, referindo que as próprias notícias têm outro impacto e apelou para cuidados e mais responsabilidade ao abordar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Jorge Carlos Fonseca alertou para maiores cuidados e que todos sejam responsáveis. Cabo Verde tem registrado valores máximos diários de novos infectados consecutivamente desde 31 de março, praticamente todos os dias, acima de 200 casos. Durante o mês de abril foram notificados mais de 6 mil casos, quando a média até março, era de pouco mais de 1.400 casos por mês. O governo do Cabo Verde voltou a decretar na sexta-feira situação de calamidade. Como disse anteriormente, hoje é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e vamos viajar pelo mundo da lusofonia em África e conhecer o dia-a-dia dos jornalistas. Em Moçambique, os ataques terroristas agravaram o acesso às fontes de informação. Os jornalistas também têm enfrentado cada vez mais dificuldades no acesso a fontes de financiamento para o exercício da profissão, particularmente no campo da investigação jornalística. Alfredo Júnior, desde Maputo.
O acesso a fontes de informação continua o grande desafio para o exercício do jornalismo em Moçambique, segundo referiram os jornalistas Natércia Tomás, da Rádio Moçambique, em Maputo, João Chicote, do Diário de Moçambique, de Sofala, e António Zefanias, do Diário da Zambésia, para quem o atual momento que o país atravessa, caracterizado pelos ataques terroristas no norte do país, veio a agravar a situação.
Uma das dificuldades que eu encaro é a questão do acesso às fontes e a sumigação de informação, porque há certa informação que ela é guardada em segredo.
Num país, e sobretudo quando se sai da capital para as províncias, a liberdade também vai diminuindo. Nas províncias, com a questão da descentralização, os níveis de informação, o acesso à informação com as fontes reduziu bastante.
Ainda persistem.
Grande parte dos órgãos de comunicação social moçambicanos tem-se debatido por uma crise financeira, o que tem reduzido o acesso a fontes de financiamento por parte dos jornalistas que pretendam fazer trabalhos de investigação.
Uma situação como essa, por exemplo, da pandemia, em que a escassez de recursos, a situação de acesso às fontes de financiamento ficou muito mais difícil.
Fazer jornalismo numa província é te entregar, é viver de acordo com a realidade, com as chantagens de quem, por exemplo, dos pequenos empresários, quando colocam um anúncio no jornal ou na rádio, quem tem o poder vai lá e tenta amordaçar ou ameaçar a pessoa que colocou o anúncio, dia seguinte, três dias depois, uma semana, já não vou colocar mais a publicidade. Precisamos ter fundos para desenvolver, para investigar coisas sérias nesse país, sobretudo a questão dos direitos humanos.
A Assembleia da República de Moçambique prepara-se para discutir a revisão da lei de imprensa, em vigor há mais de 20 anos.
O primeiro aspecto nesta revisão, para mim, é que ela ocorre num contexto em que o país está conturbado. Sinto que deve haver aqui alguma artimanha para tentar coartar algumas liberdades. Eu tenho visto os documentos que estão sendo postados por aí, que muitas vezes, mesmo na lei em vigor, custa interpretar até onde vão os segredos do Estado.
O que já conseguimos, devemos aumentar e nunca diminuir.
Eu duvido muito, sabe? Nosso país tem muitas leis e muito bonitas, mas as leis não se cumprem. Não temos quem faça-as cumprir.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
De Maputo, vamos para Benguela, em Angola. Limitações técnicas e financeiras, aliadas à falta de cultura, inviabilizam a prática de investigação no jornalismo angolano, disseram a Voz da América profissionais ouvidos no dia de hoje. Aquele lamento considera ser regressão em matéria de liberdades, tendo como base o ponto de situação no setor privado, assim como problemas no acesso às fontes de informação. João Marcos tem a reportagem.
Fundador do jornal Correio do Sul. Fora de circulação há mais de 5 anos, o jornalista Nelson Francisco Sul. Hoje, em Luanda, tem no 3 de maio uma janela para analisar a investigação no jornalismo em Angola.
A ausência de jornalismo investigativo em Angola é exatamente porque não há uma aposta séria. Quando falamos de aposta séria, estamos a falar de que é preciso dinheiro, para além da falta de apoio financeiro e da vontade das próprias redações, também está as condições financeiras dos próprios órgãos de comunicação social. A liberdade de imprensa em Angola, de facto, regrediu bastante nos últimos 3, 4 anos.
A opinião similar tem Ekumbi David, quadro da TV Zimbo, agora na esfera do Estado, a semelhança das outras empresas do grupo Mídia Nova. David considera que a investigação exige recursos financeiros, uma situação problemática num contexto econômico desfavorável, e critica as limitações no acesso às fontes de informação. Sobre esta matéria, Arthur Fortunato, editor da Rádio Benguela, órgão da Rádio Nacional de Angola, diz que há um quadro menos complexo no setor público.
Nós temos muitas queixas relativamente a esse assunto. Nós gostaríamos mais de nos órgãos não públicos, né, que enfrentam algumas dificuldades, sobretudo em matéria de informação que dão nas fontes oficiais. Querem cruzar, por exemplo, uma informação e, às vezes, essas fontes se fecham para promoverem a liberdade de imprensa. Nós também precisamos nos preocuparmos em organizar a nossa classe.
Já Salesiano Pereira, jornalista da Vimbo, afirma que a comunicação social angolana não está à altura dos anseios da opinião pública nacional.
As pessoas hoje estão mais propensas em opinar e por aí fora, mas os mídias deviam ser um meio importante para veicular esta opinião, independentemente de quem seja, independentemente da cor partidária, de filiação política, religiosa. O que acontece é que os mídias ainda não estão a prover exatamente aquilo que se esperava. Se em outros círculos há essa vontade de opinar, de dizer o que lhe vem na alma, os mídias ainda não se vê isso.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Desde Benguela, tal como acontece em muitos países com um mercado publicitário pobre e reduzido, na Guiné-Bissau, os profissionais da imprensa descrevem um cenário onde há falta de tudo. Lassana Castamar.
Geraldo Sulemani Camará, jornalista da Rádio Regional Leste FM, baseada em Cabo e correspondente de um dos órgãos da comunicação social da capital, testemunhou que até para enviar uma peça há dificuldades na obtenção da internet, por razões financeiras, associada à carência dos equipamentos em condições.
Falta de materiais e meios financeiros me coloca às vezes desconfiança com o entrevistado, que precisa de ouvir o seu depoimento e também mesmo querendo enviar uma peça, tem que solicitar à segunda pessoa, por razão financeira.
Falta de meios de transportes para deslocações às tabancas e rádios gravadores para reportagens representam o maior dor de cabeça para Mamandinjai da Rádio Papagaio em Buba, sul da Guiné-Bissau.
Uso mais o meu telemóvel para as gravações. Não há meios de transporte também para deslocar às tabancas.
A difícil realidade que os homens da imprensa guineense têm enfrentado é igualmente reportada pela jornalista do Semanário Independente, o democrata Epifânia Fernandes.
Às vezes, num computador são três ou mais pessoas. Só no computador têm que esperar, fazer uma bicha conforme a chegada e trabalhar. Ou, a não ser que o próprio jornalista tenha o seu computador pessoal e gravador.
A jornalista particularizou ainda que o salário oferido constitui um dos problemas que afetam grandemente o exercício da profissão na Guiné-Bissau.
Isso também não é dado assim mensal. Às vezes o órgão fica 3, 4 meses sem pagar o salário. Mas acabamos por comprar, porque sabemos propriamente das dificuldades.
E contrariamente ao preceituado na Constituição da República, o acesso às fontes de informação tem sido também um dos obstáculos dos jornalistas guineenses. Mamadinho Jai, da Rádio Comunitária Papagaio, descreve as suas dificuldades sobre esta matéria.
Várias vezes as nossas fontes têm que pedir anonimato, porque em algumas delegacias, para prestar declaração a órgão da comunicação social, tem que ser feito mediante uma autorização do Ministro da Tutela.
A jornalista do Semanário O Democrata, Epifânia Fernandes, alinha no mesmo diapasão.
Chegas numa certa aldeia ou tabanca para ter esclarecimento sobre um ocorrido. É um problema para conseguir a pessoa disponível a partilhar essas informações com o jornalista.
Ainda sobre o acesso às fontes de informação, Geraldo Sulemani Camará, da Leste FM em Gabu, acrescenta.
Por parte da população, preferem denunciar os fatos sob condições de anonimato por medo de retaliação. É mais fácil obter informações das fontes partidárias quando é favorável.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, a preocupação maior prende-se com o setor privado. Muitos profissionais e órgãos de imprensa, particularmente os do setor privado, enfrentam várias dificuldades, nomeadamente de ordem financeira. Eugênio Teixeira.
Os jornalistas entrevistados pela Voz da América afirmam que os problemas não se resumem apenas a questões financeiras, queixam-se também das dificuldades no acesso às fontes de informação. Para o jornalista da agência de notícias InfoPress, Jaime Rodrigues, a situação complica-se ainda mais quando se trabalha fora dos grandes centros urbanos, já que muitos pedidos ficam dependentes da autorização superior a partir da capital.
Terão que pedir autorização para poderem falar, isso constitui uma espécie de bloqueio à informação, ao guia, e tem que condicionar questionado sobremaneira o papel do jornalista de uma forma geral.
Meios financeiros, recursos humanos especializados e materiais constituem outras dificuldades apontadas. E a questão financeira, na ótica da jornalista Angélica Vaz, tem sido o grande problema dos órgãos privados de comunicação social.
Há vários estudantes que saem das universidades e querem trabalhar. Temos esta carência de ter jornalistas assim na rádio, mas o que falta é, de facto, a outra parte, que é fundamental. Não se pode colocar alguém no trabalho e a trabalhar depois não ter uma fonte para poder, no final do mês, por exemplo, pagar por aquilo que as pessoas fazem. E daí vem todo o nosso problema em não ter vários espaços noticiosos aqui na rádio, porque temos esta grande carência, que é a falta de profissionais, neste caso, jornalistas.
Elvis Carvalho, jovem jornalista do Digital Notícias do Norte, sediado em Mindelo, São Vicente, bate igualmente na tecla.
A maior dificuldade que temos como jornalistas jovens aqui, que estão a iniciar a carreira, é o acesso às fontes, principalmente. Por exemplo, temos algumas questões que temos que ter o contraditório, as reações de algumas entidades governamentais, mesmo de hospitais, polícia, e sentimos um certo desconforto da parte dessas instituições em facultar-nos qualquer tipo de informações, principalmente aos jornais privados. Também a questão a nível de salários, a nível financeiro.
Ponto de vista de alguns jornalistas cabo-verdianos no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Vamos agora para São Tomé e Príncipe. O acesso às fontes de informação, autocensura e baixos salários constituem as principais dificuldades dos profissionais de comunicação. O reduzido mercado é outra condicionante da imprensa, como nos diz o Oscar Madeiros.
Maximino Carlos é jornalista da Rádio Pública de São Tomé e Príncipe desde o início da independência do país, conquistada em 1975.
Um dos graves problemas que nós temos aqui em São Tomé e Príncipe é o acesso às fontes. Considera-se que tudo é segredo de Estado. Não se consegue fazer uma investigação apurada, porque existem muitos obstáculos. Vários, as estruturas do Estado não conseguem obter as informações corretas.
Outro jornalista, Josimar Afonso, que trabalha em órgãos privados e estrangeiros, explica que também é difícil obter a opinião de especialistas ou analistas ligados à administração pública.
A nossa democracia parece-me frágil na medida em que a pessoa que emite aquela opinião pode sofrer a represália e consequências mesmo até ilegais, e a pessoa fica sem o seu emprego, fica sem o seu salário, sofre bloqueios e, claro, nessas circunstâncias, dificilmente vai conseguir que as pessoas ajudem a esclarecer e a informar a população.
Josimar conta que cerca de 90% dos técnicos que exercem a profissão de jornalista em São Tomé e Príncipe não têm formação na área. O salário de um quadro superior com formação em jornalismo é de cerca de $150. E quem trabalha nos órgãos públicos é obrigado a fazer autocensura.
O jornalista que se arrisca a enfrentar o chefe ou os dirigentes, fazendo trabalho profissional, também arrisca-se a perder o seu rendimento.
Este jornalista explica ainda que os responsáveis dos poucos órgãos privados que existem no país também praticam censura em determinadas matérias.
Se ele sabe que isso vai ferir com o interesse deste ou daquele partido ou do governo, ou de instituições, por exemplo, que podem ser instituições que financiam ou colocam publicidades para a sobrevivência destes órgãos privados, ele por si só já introduz uma dose de censura.
Neste Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, a Voz da América foi também ao encontro de Ahmed das Neves, jornalista da Rádio Comunitária de Lembá, na região norte da ilha de São Tomé. Ele tem um salário de cerca de $40, pago trimestralmente.
A nossa maior dificuldade é equipamento para o trabalho. Nós estamos com muita dificuldade.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Caminhamos para o final da nossa emissão de hoje. João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais. Música.
No Bangladesh, pelo menos 26 pessoas morreram quando um barco carregando 30 passageiros se virou depois de embater num navio num rio do país. As autoridades disseram que o barco transportava passageiros em violação às restrições impostas pelo governo para se impedir a propagação do coronavírus. Mergulhadores recuperaram já 26 corpos, mas continuam as buscas por outros passageiros dados como desaparecidos. No Niger foram mortos 16 soldados e outro está desaparecido após uma emboscada contra uma patrulha na região de Tawá, perto da fronteira com Mali, disseram as autoridades locais. A vasta área desértica de Tawá, no oeste do país, situa-se perto das fronteiras do Mali e do Burkina Faso e tem sido flagelada por violência levada a cabo por rebeldes islâmicos desde 2012. Os ataques na zona ocidental do Niger são frequentemente atribuídos a grupos afiliados à Al-Qaeda e a grupos islâmicos. A junta militar que tomou o poder no Chad no mês passado, após a morte do presidente Idriss Deby, nomeou um governo de transição no domingo. O chamado Conselho Militar de Transição tinha-se comprometido a restaurar a democracia no país no prazo de 18 meses, após o que a oposição condenou como um golpe institucional. O filho de Deby, Mahamat, de 37 anos de idade, o novo homem forte do país, nomeou agora um governo composto por 40 ministros e vice-ministros, disse o porta-voz da junta numa declaração feita na televisão. O político de longa data da oposição, Saleh Keb Zabo, não foi nomeado para o governo da transição, mas emitiu uma declaração dizendo que reconhece o governo. Dois membros do seu partido receberam pastas. Outra figura da oposição, Mahamat Amat Alabo, será ministro da Justiça no país. O Chad foi atirado para o tumulto pela morte de Deby, anunciada logo no dia a seguir a ter sido declarado vencedor de uma eleição a 11 de abril, dando-lhe um sexto mandato após 30 anos de governação. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está em Londres para se encontrar com os seus homólogos das nações do chamado G7, com a pandemia do coronavírus, a Rússia e a China, entre os pontos prováveis de agenda durante 3 dias de reuniões formais e discussões paralelas. O Irão e a Coreia do Norte, duas nações cujos programas nucleares têm sido o foco das negociações nos últimos anos, vão ser discutidos num jantar de trabalho nesta segunda-feira. Na sexta-feira, a administração Biden anunciou uma estratégia para a Coreia do Norte que expressa abertura a conversações com a nação comunista. Blinken encontrou-se já também com o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Toshimitsu Motegi, dizendo que os dois países partilham o que chamou de preocupações sobre os programas nuclear e de mísseis balísticos da Coreia do Norte e estão empenhados em resolver essas questões em cooperação com a Coreia do Sul. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse que o ministro dos Negócios Estrangeiros do país e Blinken vão efetuar consultas sobre o Afeganistão, Irão, China e comércio. As conversações ministeriais do G7 criam as bases para a cimeira dos líderes desses países em junho, também na Grã-Bretanha. O Departamento de Estado americano disse que as reuniões dessas semanas seriam uma oportunidade para discutir o avanço do crescimento económico, os direitos humanos, segurança alimentar, igualdade do género e o empoderamento de mulheres e raparigas. Para além da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, o G7 incluiu Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão. Austrália, Índia, África do Sul, Coreia do Sul e Brunei estão também a participar nas conversações desta semana. Após as reuniões do G7, Blinken deverá viajar para a Ucrânia para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky e outros altos funcionários do governo, onde irá, citamos, reafirmar o apoio inabalável dos Estados Unidos à soberania e integridade territorial da Ucrânia face ao que chamou de agressão contínua da Rússia. A Índia anunciou terem-se registrado 368.147 novos casos da Covid-19 hoje, o 12º dia consecutivo em que foram registados mais de 300 mil casos diários. Embora a Índia tenha o maior fabricante de vacinas no mundo, apenas 2% da população de 1.300 milhões foi até agora vacinada. Aqui nos Estados Unidos, o chefe de gabinete da Casa Branca, Ron Klain, disse que os Estados Unidos estão a enviar ajuda de emergência para a Índia. 2 aviões da Força Aérea Americana já chegaram à Índia com cilindros de oxigênio, máscaras e testes de diagnóstico rápido. A Alemanha e a França enviaram este fim de semana equipamento médico, incluindo instalações geradoras de oxigênio. A Austrália proibiu, entretanto, todos os voos provenientes da Índia. Na Indonésia, as autoridades disseram terem sido detectadas 2 novas variantes do vírus, uma da Índia e outra da África do Sul. O Centro de Estudos de Controlo da Doença dos Estados Unidos aconselhou, entretanto, todos os viajantes a evitarem deslocar-se à Indonésia.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um novo relatório da equipa de investigação e identificação de armas químicas da Organização para a Proibição de Armas Químicas acusa formalmente as forças militares sírias de usar armas químicas proibidas. As armas químicas usadas pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial matam e mutilam de forma indiscriminada. Elas provocam um sofrimento terrível e os sobreviventes, na sua maioria, ficam desfigurados e muitas vezes aleijados para o resto da vida. A comunidade internacional proibiu o uso de armas químicas na guerra através do Protocolo de Genebra de 1925 e, posteriormente, estabeleceu as proibições abrangentes exigidas pela Convenção de Armas Químicas, que proíbe o uso, desenvolvimento, produção, aquisição, armazenamento, retenção e transferência de armas químicas. No entanto, repetidas vezes, o regime de Bashar al-Assad usou essas armas, não apenas contra as forças opositoras, mas também intencionalmente contra civis. De acordo com o relatório da equipa de investigação e identificação de armas químicas da Organização para a Proibição de Armas Químicas, na noite de 4 de fevereiro de 2018, um helicóptero militar sírio lançou pelo menos uma bomba com gás cloro na cidade controlada pelos rebeldes de Saraqep. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. Esta última descoberta não deve surpreender ninguém, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, em comunicado. O regime de Assad é responsável por inúmeras atrocidades, algumas das quais atingem o nível de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O regime tem respondido consistentemente com morte e destruição aos apelos do povo sírio por reformas e mudanças, disse o porta-voz do Departamento do Estado. O regime de Assad e o seu principal apoiante, a Rússia, continuam a negar veementemente o uso de armas químicas pelas forças do governo sírio e acusam os rebeldes de encenar ataques e fabricar provas. No entanto, disse o porta-voz Ned Price, nenhuma campanha de desinformação ou teorias da conspiração ou distorção dos factos pelo regime ou seus apoiantes podem justificar os crimes de Assad. Os Estados Unidos condenam o uso de armas químicas por qualquer pessoa ou instituição, em qualquer lugar e a qualquer hora, reiterou o porta-voz do Departamento do Estado. O uso de armas químicas por qualquer ator estatal ou não estatal representa uma ameaça inaceitável à segurança de todos os Estados e não pode ocorrer impunemente, disse Ned Price. Aquele porta-voz enfatizou ainda que todas as nações responsáveis devem se solidarizar contra o uso de armas químicas, preservando a norma global contra esse uso, e devemos estar prontos para responsabilizar o regime de Assad e qualquer pessoa que escolha usar estas horríveis armas. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na nossa página voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.